Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Segunda-feira é dia de sabermos o que vem por aí em termos de clima e tempo. E a análise sempre é feita pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que hoje traz para a gente todos os detalhes. Aqui comigo, Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, justamente para nos ajudar a entender quais são os próximos passos aí de clima e tempo. A gente sabe que já tem previsão de uma chuva, aliás, boas chuvas ali para o sul do país ao longo dessa semana. Aparentemente, a chuva deu uma atrasadinha, já era para estar começando, mas deve se intensificar só mais adiante, mais ao longo da semana. E depois dessa frente fria, vem uma massa de ar polar. Essa sim deve trazer algumas consequências de novo para as lavouras do sul do país. Mas não deve ser aquela massa grande, como a gente viu da outra vez, que resfriou toda a parte oeste do país, chegando até praticamente lá o Amazonas. Mas deve ficar mais restrita, mais contida aí na metade sul do país. A gente vai entender direitinho a dinâmica dessa nova massa de ar frio, também nas explicações aí do Assis. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem chuva e frio, então, Assis?
Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes na Notícia Agrícola. Tudo bem, Alex? Realmente, né? A gente vai ter uma nova mudança aí nas condições atmosféricas, né, de uma maneira mais significativa, de maneira mais brusca, né, condições de chuvas agora no início da semana, chuva de maneira significativa, pegando praticamente toda a região sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o Paraná, com chuvas na faixa aí de uns 50 milímetros acumulado, né, para essa época do ano é até bom, né, Alex? Apenas no norte do Paraná, que chega com menor intensidade, né? Algo de uns 20 milímetros, a chuva também vai pegar São Paulo, vai pegar também em grande parte do Mato Grosso do Sul. Depois dessa chuva, né? Aí vem a onda de ar frio, né? A massa de ar frio, de uma maneira mais intensa, né? E aí vai dominar toda a região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, também pegar São Paulo, né? E aí vai acarretar temperaturas muito baixas novamente nessas regiões.
Na sexta você trazia para a gente que essa massa de ar frio talvez ficasse mais restrita ao sul do país, Assis. Ela está ampliando um pouco mais a abrangência dela, então?
Ela está ampliando mais. Ela vai pegar a parte central do Brasil, né, de uma maneira mais, não intensa como aquela outra, mais fraca. Né? Vai pegar também até Acre, Rondônia, também o sul do Amazonas, de uma maneira mais fraca, né? Que é a chamada friagem lá da região para essa época do ano, mas não vai ser tão intenso lá no norte, né? Ela vai ficar mais restrita, mais com maior intensidade mesmo na região sul do Brasil, também pegando até São Paulo também, ainda com temperaturas bem baixas nessas regiões.
Depois a gente vai ver direitinho no mapa, mas é como se pegasse a metade sul do país ali, aquela massa de ar frio cobrindo boa parte aí dessa metade sul do país. Mas, Assis, vamos ver os mapas, vamos começar vendo os mapas pelas chuvas dos últimos dias. Não choveu em lugar nenhum, né, Assis?
Essa época agora, né, quase sem chuva, né, Alex? Não tem quase chuva em lugar nenhum, né? Vamos ver aqui como é que está a situação. Aqui é o mapa acumulado de chuva dos últimos 5 dias, né? Como a gente tem falado, a chuva tem se concentrado lá na costa leste do Nordeste, especialmente entre a Bahia, Sergipe e Alagoas, né? Sergipe, aliás, né? Choveu de maneira mais significativa, adentrando ali para o Nordeste da Bahia. Chuvas boas mais no estado da Bahia, né? Litoral da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, chuva mais fraca se aconteceram. E a persistência normalmente das chuvas aqui no extremo norte da região norte, como vem ocorrendo praticamente nos últimos 2 meses na região, né? Toda a parte do Brasil praticamente sem chuva. Quando tem uma frente fria chegando no sul, na região sul, é que dá uma condição de chuva lá na região sul, né? Mas na última semana a gente não teve frente fria chegando na região sul devido ao predomínio daquele ar frio, né? Teve algumas chuvas aqui no litoral do Paraná, litoral de São Paulo e Santa Catarina, devido aos ventos fortes aqui transportando a umidade do oceano e jogando aqui na costa.
Muito bem. Hoje tem chuva em algum lugar, Assis?
No momento agora a situação está essa daqui. A gente tem aqui um resto de uma sistema frontal tentando se formar ali na extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Teve algumas chuvas isoladas no extremo sul do Rio Grande do Sul, vai persistir essa condição para o decorrer do dia de hoje, né? Algumas chuvas isoladas para acontecer ali no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, mas aí o resto do estado não tem previsão de chuva, né? Chuvas isoladas na costa leste do Nordeste aqui deve acontecer. No momento agora também tem essas formações de nuvens bem desenvolvidas lá no extremo norte do Amazonas, parte noroeste e também em Roraima. Na condição de chuva, né? Isso aqui é a chuva para hoje, né? A chuva chegando aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, e aí deve dar algumas chuvas de maneira isolada na parte sul do estado, do extremo sul do Rio Grande do Sul. As chuvas aqui na costa leste do Nordeste, né? Chuva de maneira mais fracas, e as chuvas para acontecerem também aqui de maneira significativa em Roraima, algumas áreas do noroeste do Amazonas, né? A parte oeste, chuvas mais fracas na parte central do Amazonas, e também no norte do Pará, noroeste do Pará e no Amapá.
E como é que essa chuva vai evoluir, Assis? Principalmente essa frente fria aqui no sul do Brasil.
Aí a evolução dela começa mais a partir de amanhã, ó. Tá intensificando mais a chuva, né? Aí vai avançando aos poucos. Na quarta-feira,
Ah,
ela já.
ela vai se formando, então.
Ela, é, na quarta-feira, ela vai organizando melhor, se formando melhor, né? E aí vai pegar o Rio Grande do Sul, né? Já pega o Rio Grande do Sul, depois avança na quarta para quinta-feira, avança para o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Na sexta-feira já pegando Santa Catarina, o Paraná, e vai avançando, né? Já pega também o Mato Grosso do Sul. Se a gente for ver nesse mapa aqui, deixa uma outra aqui, Alex. Eu tinha deixado aquele aberto, mas eu deixei o de temperatura, mas vamos ver aqui que a gente vai ver uma condição que tem melhor ela chegando essa chuva lá para o Mato Grosso do Sul, né? Aí já chega melhor para o Mato Grosso do Sul, onde os ventos devem trazer mais convergência de umidade descendo aqui, né? E aí, aumentando mais a convergência de umidade aqui para o Mato Grosso do Sul, essa faixa descendo aqui, ó, aí dando mais formação de nuvens com condições de chuvas de maneira um pouco até significativa na parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul.
Mas aquela previsão da chuva chegar ali, para o oeste do Mato Grosso também está descartada, Assis?
Ela já descartou, mas pode até ter algumas coisas isoladas aqui. Não, acontecer alguns pontos isolados aqui da parte oeste do Mato Grosso, também do sul do Goiás, pode acontecer algumas chuvas isoladas para o final de semana, né? Não está descartável, não, de acontecer algumas chuvas aqui, sabe?
Mas daí é
No final.
mais de maneira isolada, né? Não
É de
é.
maneira isolada, né? Pode ter a convergência de umidade aumentar. Aumentar mais um pouco aqui nessa região e trazer algumas chuvas pontuais do sul do Goiás, também ali da parte sudoeste do Mato Grosso, ali na região de Cáceres, região dali de Parecis, também dando algumas chuvas isoladas acontecendo ali naquela região.
Tá. E daí isso acontece, vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ela chega na quarta, quinta-feira, ali pelo sul.
Ao longo da semana, ao longo do decorrer do meados da semana, final de semana, né? Se a gente vê nesse mapa aqui do acumulado, né, ela chega um pouquinho, quase aqui, mais um pouco para norte aqui, né, pegando a parte central do Mato Grosso, né? Aqui essas áreas devem ter chuva, acontecer chuva nessas áreas aqui.
Tá.
Nesse aqui, ele apresenta chuva mais significativa, somente aqui para o Paraná e Santa Catarina, mas vai dar chuvas de maneira significativa, como a gente está vendo nesse mapa aqui. Vai acontecer também aqui no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná.
São
Vai
chuvas
acontecer
com que volume, Assis?
chuva, o volume na faixa de 40 a 50 milímetros, né?
Tá.
Vai acontecer, ó. Paraná também chegando chuva de maneira significativa na extremo sul do Mato Grosso do Sul também. Aumenta mais as chuvas depois para o Paraná, né? Chuva nessa faixa aí de uns 50 milímetros acumulado de chuva como um todo, né?
E é atrás dessa frente fria que a massa de ar polar chega, Assis?
E na retaguarda dela vem o ar frio, né? Aí vem o ar frio. A gente vê que Final de semana aumenta mais a chuva lá para o Paraná, né? Então, o Paraná vai pegar chuvas até de uma maneira mais significativa, chuvas melhores, né? Intensidade das chuvas aí passando de 50 milímetros lá no Paraná.
Tá. Você falou que o norte deve ter
O
algo em torno de
norte
20, né?
é que vai pegar chuvas mais fracas aí na faixa dos 20 milímetros no norte do Paraná. Como a gente já tinha falado na semana passada, ainda persiste essas condições, né? Vamos ver se aumenta mais depois no decorrer dos dias, se aumenta mais essa condição de chuva para o norte do Paraná.
Muito bem. É, vamos ver o mapa de 15 dias, Assis, para ver como é que ficam as chuvas. Então, depois a gente vê o frio.
Então, aqui é um mapa de 15 dias, né? A gente vê aqui toda a região sul com as condições de chuva, né? Mato Grosso do Sul vai chegar ao Paraná, chega também na região do Café de Minas, a chuva vai chegar no sudeste de Minas, Rio de Janeiro, né?
Isso
Persistindo
é
as.
essa chuva que a gente está vendo agora, certo? Começando a
É,
chegar.
começa a chegar. Isso é
Tá.
durante o decorrer dessa semana, final de semana, né?
Tá.
E a persistência aqui no litoral do Nordeste e essas chuvas de maneira significativa também lá no extremo norte da região, Roraima e oeste do Amazonas, com o noroeste do Amazonas.
E
Depois
daí.
da outra semana, a gente tem outra chuva novamente. Isso aqui lá pelo dia 24, 25, por aí assim, Alex, depois do frio, né? Aí tem uma chuva de maneira, vai formar um novo sistema entre ali o Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, indo para o Paraná e São Paulo, trazendo boas chuvas também, né? Mas somente entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Mas
Vai pegar também.
aumenta bem a umidade ali, né, no
É,
centro-oeste, né?
vai pegar também ali para Minas Gerais, deve pegar também ali. Alguma coisa no sul do Mato Grosso do Sul, né? Alguma coisa também para lá também, trazendo algumas chuvas também nessa região.
Muito bem.
Isso aqui já é depois do frio, né? Porque é lá pelo dia 20, 24, 25 a 26, por aí assim.
Tá. E o frio, então, ele se estende, Assis. Ele chega agora, depois
E o frio,
dessa
vamos
massa de
ver o
ar
frio
frio.
aqui, ó. O frio, esse aqui é para o dia 20. Para o dia 20, né? Ó.
Ah,
Esse aqui no
que é
dia
o
20.
pico do frio aí, né?
Esse aqui no dia 20 é o pico maior do frio, né? Onde tem as temperaturas negativas, né? Santa Catarina, Paraná e norte do Rio Grande do Sul, né? As temperaturas dando condições de temperatura ficar abaixo de zero, né? Nessa região toda em azul, né? A gente vê que tem grande área da região sul do Brasil, né? Então o frio vai pegar, a gente vê que as temperaturas. Chegando temperaturas baixas praticamente todo São Paulo, todo o Mato Grosso, né? E toda a região sul do Brasil, né? Chega também no extremo sul do Goiás, no Mato Grosso, Mato Grosso também cai as temperaturas, mas nem tanto, né? Como caiu da outra vez,
Que é o
mas
amarelinho aí, né?
cai também as temperaturas, né? Se a gente vê na parte aqui da onda do frio, vou mudar aqui. Eu vou mudar aqui e a gente vai ver a onda do frio onde deve estar pegando. A gente vê que ele estende aqui, mas pega o sul do Amazonas, Acre e Rondônia, né? De uma maneira mais fraca, não forte como da outra vez, né? Mas
Mas
a maior.
ela tem a cor roxinha ali mais intensa, né? Em vários pontos,
É,
né?
essa área roxa aqui está pegando o Mato Grosso do Sul, o sul do Goiás, né? São Paulo e toda a região sul do Brasil.
Tem risco de geado ou ainda é cedo para afirmar isso, Assis?
Provavelmente a gente vai ter geada, sim, né? Com as temperaturas baixas pegando grande parte da região sul do Brasil, a gente vai ter geada, condições de geadas aí. Para o Paraná, novamente, repetindo as condições de geada, Mato Grosso do Sul também com geada, geada também em São Paulo. Porque as temperaturas chegando nesses valores aí de 2 graus, né? 2, 3 graus, estão realmente nas condições de geadas.
Isso é quando, Assis, esse momento mais crítico aí? É no, perto do dia 20, é isso?
Esse aqui é dia 20, né? Se eu voltar aqui, vamos ver aqui. Vamos ver o dia. Vamos ver o dia 19. 19, 32. Vamos ver o dia 19, ó. O dia 19, aí ele começa chegando bem na região sul, né? Aí aqui, vou mostrar o dia 20. Depois o dia 21. O dia 21, ele fica persistindo, né? Então, a ver que o ar frio, ele vai ficar meio estacionado. Não vai sair logo, não. Vai ficar vários dias causando baixas temperaturas na região sul, né?
Tá.
Mas o dia 19 é o dia mais crítico, né? 19 podia. Não, aliás, dia 20, né? Dia 20 para o dia 21 é o dia mais crítico.
Esse dia é o dia que deve cair mais as temperaturas, a gente deve então ficar bastante atento a ele.
Aí depois é que ele vai invadindo aqui para o sudeste de Minas, tá vendo? Para a região do café, né?
Pode ter geada também aí na região do Café, Assis?
Pode sim ter geada de novo aqui. Ele deve repetir aquela condição como aquela outra aqui também.
A diferença da outra é porque a outra foi forte até lá em cima, né, Assis? Até
É, a outra foi
Acre,
mais forte aqui,
Amazonas, né?
caiu muito aqui, caiu muito aqui no Mato Grosso, no Mato Grosso, né? A diferença é que a outra veio mais forte aqui também,
Cuiabá,
né?
você chegou a mostrar para gente temperatura de 8 graus de mínima lá, né?
É, da outra vez deu 8 graus em Cuiabá, né? E agora está indicando de chegar algo de 12 a 13 graus em Cuiabá. Cai bastante também, né? Mas temperatura baixa para lá também, não tanto como a outra, né?
Mas em compensação, essa parte do sul do Brasil vai fazer frio, hein?
Essa parte aqui do sul do Brasil vai ficar toda. Ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo e toda a região sul do Brasil vai ficar semelhante à mesma situação da outra onda de frio, Alex.
Rapaz, mais produtor preocupado ainda então, Assis.
É, e aí, novamente, né, risco de geada lá no norte do Paraná, na região do café, e também na pegar ainda o resto de milho, quem tem milho ainda do Paraná, né?
Pois é.
Risco novamente, né?
Pois
E
é.
também do Mato Grosso, né?
Pois é. E torcer para que o trigo também não esteja num estágio que seja suscetível aí, né? Trigo lá no Rio Grande do Sul também, Rio Grande do Sul e no Paraná também. Mas
É,
eu acredito
exatamente.
que não, acredito que ainda demore um pouquinho para ele ficar mais
É,
suscetível.
o trigo eles parecem estão plantando agora ou plantar agora, né, Alex?
Tá muito recente, né? E
Está muito recente.
o trigo pequenininho, ele é mais resistente ao frio aí. Mas enfim, tem
Ah.
pergunta aqui, Assis. O Bernardo Magalhães, quando volta a estação chuvosa no sertão de Pernambuco, Assis?
Ih, sertão de Pernambuco, ainda vai demorar voltar a estação chuvosa lá, né? Mas a gente tem um bom indício aí de outubro ter alguma chuva lá já ainda, né? Por enquanto está indicando uma condição boa da gente ter um outubro bom de chuva pegando a parte central, indo para a Bahia, aí pega chuva lá também no sertão de Pernambuco.
O Jonas Ferreiro, o que esperar do clima para essa segunda quinzena de julho e agosto? No Vale do Itajaí, aqui predominam as lavouras de arroz e fumo. Frio, né, Assis?
É frio, viu? Agora a gente vai ter essa segunda quinzena de julho agora, né? Vai ter essas chuvas agora acontecendo lá, né, Alex? Tem essas chuvas que vão acontecer, mas porém depois dessa chuva vem realmente essa onda de frio aí que vai ficar vários dias com temperaturas baixas e secando bem a atmosfera novamente.
O Claudinei Vanco, Araguari no Triângulo Mineiro, qual que é a mínima prevista lá para Araguari?
Bom, Araguari no Triângulo Mineiro, agora aumentou mais as temperaturas um pouco, né? Tá, agora está mais amenas, estão tá as condições boas, variando aí em torno de entre 9 a 11 graus, mas porém, com esse frio chegando aí final de semana, ela vai cair bastante de novo as temperaturas lá, né? Deve cair temperatura para 5 graus novamente lá no Triângulo Mineiro.
Muito bem. Elias dos Santos, bom dia. Queria saber sobre o frio no Paraguai. Tem muito trigo lá, relata ele.
É, lá no Paraguai tem um fazendeiro lá, um agricultor lá, ali perto de Foz do Iguaçu, né? Ele tem muito contato comigo. Ele disse que da outra vez realmente arrebentou lá com o milho dele lá, a geada, né? E está querendo saber sobre esse agora, né? E novamente a gente está vendo aí que vai dar condições de geada bem intensa novamente para o Paraná. Podemos voltar aqui, ó. Ele vai ter condições de chuva, de condições de geada de maneira bem significativa lá no Paraná, viu? Aqui, ó. Esse dia vai ser o dia mais crítico lá também, ó.
No Paraguai, né?
É, no Paraguai, aliás, no Paraguai, né? Então a gente vai ter condições de geada novamente lá. Isso não é bom, vai estragar de novo, novamente lá o pessoal do milho, né? E também o trigo lá que já plantaram, né, Alex?
Ele tá preocupado com trigo.
É, não vai ser coisa boa, não.
Venda Nova do Imigrante, pessoal lá de Venda Nova do Imigrante quer saber como é que fica a situação para o Espírito Santo, Assis. Tem chuva, tem frio para lá?
Bom, para lá a gente vai ter chuvas fracas, né? Tem umas condições de chuvas fracas aqui, a gente podemos ver, né? Ah, tem umas chuvas fracas chegando lá, né? Pegando ali no sul do Espírito Santo. É, depois dá uma amenizada, daí, só com essa chegada dessa frente, final de semana para início da próxima semana. E depois quase não tem chuva, né? Depois vem o frio, aí vai cair bem as temperaturas para lá também, né? Depois o frio também chega lá de uma maneira mais significativa também, né? Vamos andar mais para frente aqui.
Chega até o Espírito Santo, então, Assis?
Chega. Aqui, ó, chega bem no Espírito Santo, tá vendo? Ó, como cai bem aqui, dá uma queda de temperatura aqui de 6 graus aqui no Espírito Santo.
Muito bem. Isso lá depois do dia 20, então?
É, para o dia 21, 22.
Tá. Tem a Sirlene Moretti. Assis, vai chover no norte do estado de São Paulo?
Norte do estado de São Paulo, né? Se tiver uma chuva lá, vai ser chuvas fracas, chegando de uma maneira fraca. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a chuva chegando lá. Aqui, ó. Vai chegar umas chuvas fracas lá, isoladas, sabe, no norte de São Paulo. Agora, depois, na outra semana, a gente vai ter uma boa condição de chuva lá. E chuva apresenta uma condição de chover melhor. Depois, lá pelo dia 25, né? Dia 24, dia 25. Nesse outro mapa aqui, a gente vê, né, que aí tem uma condição de chuva melhor, pegando aqui o norte de São Paulo.
Mas depois, é depois do frio, então?
Depois do frio.
Tá. Muito bem. Uma última aqui é o Caio Oliveira. O Caio quer saber se essas chuvas que estão previstas para chegar agora, elas vão passar por Campos do Jordão, aqui em São Paulo.
Vai pegar Campos do Jordão, essa chuva agora, para esse final de semana.
É, né?
E depois do frio vem a outra, vai pegar também Campos do Jordão.
Muito bem. Então tem a chuva, tem o frio e depois a chuva de volta, então.
Assim, e depois a chuva de volta.
Só que o frio dá uma esticada, pelo que eu entendi, né? Fica bastante tempo, né?
O frio deve demorar uns 4 dias, né?
É.
O frio deve demorar uns 4 dias.
No sul até mais, né, Assis? Até uma semana, né?
É, porque aí a chuva vai pegar, não pega no, quase no Rio Grande do Sul, né? O frio ainda permanece mais no Rio Grande do Sul também, né?
É. Muito bem. Assis, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado aos internautas que mandaram as suas perguntas. Quem quiser saber mais, Assis, faz o quê?
Quem quiser saber mais, pode telefonar no telefone lá na Previsão do Tempo, Alex, no 61-2102-4700, que ele será bem atendido, né, e será informado as condições de tempo e previsão de chuva para a região dele, onde ele está querendo. Então, também ele pode acessar o site do IMET, né, no www.imet.gov.br. Ele também vai ver para a região dele lá, vai lá em mapas e histograma, ele pode ver a condição de chuva para a região dele lá durante uma semana. E também ele pode descer o aplicativo do IMET, que ele também, quando ele abrir, ele vai ver a previsão do tempo para o local dele, onde ele estiver.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente ainda volta a conversar essa semana para ajustar aí as mudanças de ventos possíveis de acontecer, tá certo, Assis?
Certo, Alex. Uma boa semana para todos os ouvintes.
Valeu, grande abraço. Está aí Francisco de Assis Diniz, conversando com a gente direto lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo a confirmação, portanto, de que vai ser uma massa de ar frio, sim, polar, com grande intensidade, mas a maior intensidade dela deve ficar restrita à metade sul do país e não invadir os demais estados, indo até o Amazonas, por exemplo. As quedas vão ocorrer, mas de uma forma mais gradativa. E o Assis citou o exemplo de Cuiabá, por exemplo, lá no Mato Grosso. Cuiabá, na última onda de frio, chegou a registrar mínima de 8 graus, abaixo até de 8 graus. Dessa vez, deve ficar em torno dos 12, 13 graus. Ou seja, tem sim uma queda das temperaturas, mas principalmente para a metade norte, da parte oeste ali do Brasil, não deve ser tão intensa e tão fria quanto foi da última vez. Na metade sul, sim, essa sim vai ter grandes condições aí de frio intenso para ocorrer, com o pico previsto pelos mapas que o Assis mostrou para a gente, ali para o dia 20 de julho. Fique ligado, então, nessa data. 20 de julho pode ser uma data importante aí para você marcar no seu calendário, que é onde está se mostrando onde deve acontecer o pico do frio ao longo aí dos próximos dias. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.